Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltamos, voltamos para esse programa, que é uma aventura, é um pedal. A gente está ao vivo e aí muitas coisas acontecem. São essas as horas que as aventuras acontecem. Mas a gente estava então no primeiro bloco, conversando com o senhor Luiz Carlos Kubitsky, que foi presidente das centrais de radiotáxi de Curitiba e região metropolitana, é taxista desde 1977 e está contando para a gente como é que está esse cenário dos usuários de táxis, como é que está essa relação entre as rádios, né, essa forma que a gente tinha de acessar o táxi e hoje em dia já com a tecnologia dos aplicativos, enfim, todo um cenário se transformando na cidade. Então vou passar a palavra agora para o senhor Luiz e também estamos com o Fernando Rosenbaum como convidado desse programa. Senhor Luiz, a palavra então, é sua.
Então, está me ouvindo bem?
Estou.
Tá, então, complementando então, com referência a algumas dificuldades que começaram a ter nos aplicativos, as mães passaram a utilizar mais os táxis para os seus filhos, em função da segurança. Porque, como você falou, nós somos em 3 mil e poucos táxis, 3.003, 3.004, por aí. E dentro dessa condição, existe um site que eu gostaria até de informar você, Patrícia, que é o Táxi Legal. É um táxi, é um aplicativo da Urbis, aonde você digita nesse aplicativo.
Tá aqui, ó, eu entrei aqui no site urbis.curitiba.pr.gov.br.
Táxi Legal.
Aí, Táxi Legal, tá.
Aí você digita um número de táxi qualquer. Você digita um número de táxi qualquer e ele vai aparecer para você quem é o motorista que dirige esse táxi.
Ah.
Por exemplo, se você digitar o táxi 90, que é o meu, vai aparecer a minha imagem.
90, ó, vou discar aqui. Encontrei o senhor, início de atividade desde 19 de setembro de 96, tá aqui.
É. Eu coloquei quando? Aí 97, diz... né?
Não, você falou
quando
desde
eu me credenciei, foi em 96.
Sim, sim. Ah, desde 96 o senhor era taxista, né?
Isso, foi, eu comecei em 97.
Tá bom. Então desde 97.
Isso.
Eu coloquei mais tempo até pro senhor. Então tá, desde 97. Corrigindo.
E,
encontrei o senhor, então, é verdade.
É. Então aí você fica sabendo quem é o motorista. Para essa pessoa aparecer aí, Patrícia, ela tem que ter seus antecedentes criminais tudo em dia, não pode constar nada, senão ele não pode trabalhar. E isso traz para a população uma segurança muito grande. Então, por isso que começou a população começou a voltar a migrar para o táxi novamente aos poucos, justamente por causa da segurança em que o sistema dá para a população. Porque, na realidade, o táxi ele é um transporte público, mas ele é um transporte alternativo. A prefeitura, o táxi, de maneira geral, ele sempre fez a opção de que o primeiro público deveria usar o transporte coletivo e depois o táxi numa emergência. E não fazer do táxi o transporte coletivo, porque daí ele estaria fazendo uma concorrência desnecessária e também mais onerosa para a população.
Para a cidade, né? Sobrecarregaria até a cidade também. Uhum.
Exatamente. Então, a função do táxi é o táxi é alternativo.
Sim. Eu tenho aqui uma pesquisa que eu fiz de 2016, que de todos os deslocamentos, ou seja, com uma priorização do transporte coletivo, público mesmo, dos ônibus, por exemplo, a maioria está se deslocando por lá. Mas que seria de toda a população 5% do total do deslocamento em Curitiba, né, num período ali, essa pesquisa de 2016, 5,70% era dos táxis.
Sim. Nós chegamos a transportar por dia, cada central, em torno de 2 mil passageiros por dia, cada central. Nós éramos em torno de 13 central, 12 central, você imagine quanto que não dava isso aí. Cada central transportava 60 mil passageiros por mês. Hoje, por exemplo, nós somos aí em três centrais. A Vermelha, a 333, que pertence à Rádio Táxi Faixa Vermelha também, e a Mega Táxi. Hoje nós devemos estar transportando, mais ou menos, entre as três, menos de 100 mil passageiros. Né?
Então, antes era quanto mesmo? 600?
Antes nós chegávamos a transportar, até que faça um cálculo rápido aqui.
Eu quero aproveitar e chamar já o Fernando para entrar com a gente, que eu acho que ele tem algumas perguntinhas aí que ele
Nós transportávamos em torno aproximado de 600 mil pessoas por mês no táxi, em Curitiba.
600 mil, pois é.
É.
Puxa, é uma diferença muito grande. E aí, isso se deve bastante a essas mudanças, né, que a gente tem de um período de grandes transformações, falando num desenho urbanístico, dos acessos, da plataforma, da tecnologia que foram acessando novas formas de uso da cidade. Mas como eu falei já no primeiro bloco, pelas minhas pesquisas, o senhor, eu peço que o senhor me corrija se eu estiver errada, Curitiba tem atualmente 3 mil táxis.
Sim.
E parece que existe uma... É isso, né? Então, existe uma relação de táxi habitante, que parece que como ordem, como lei, ela tem que se manter entre 500, né? É um táxi para cada 500 pessoas. Ou um táxi para cada 700 habitantes. A gente está conseguindo atender essa demanda?
Não, a nossa dentro da lei que nós temos do táxi, ela funciona diferente. Quando o táxi atinge, cada táxi dentro da sua capacidade, e a Urbis controla isso, uma quantidade média de 20 bandeiradas por dia, o tempo médio do táxi trabalhando, 20 bandeiradas por dia, é o momento de você começar a pensar em aumentar a quantidade de veículos na rua. Ele não é por número de pessoas, porque aqui em Curitiba ela é um pouco diferente das outras capitais, como por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo. Vamos falar de Rio de Janeiro. Chega no mês de dezembro, no mês de janeiro, lá chega 2 milhões de turistas. Aqui em Curitiba o povo vai tudo para a praia e fica sem ninguém, a cidade fica vazia. Então,
claro,
o turismo lá durante os dias normais é muito, muito maior do que o nosso aqui. Então, o nosso tem uma característica diferente, é 20 bandeiradas. Chegou numa média de 20 bandeiradas, está na hora de pensar em aumentar o volume de carro. Hoje, nós estamos com essa média em torno de 7 bandeiradas.
Para você ter uma ideia. O senhor acha que isso se deve aos aplicativos, né?
Sim, os aplicativos, porque eles vieram de uma maneira muito depredadora. Porque enquanto uma corrida de táxi custava 10 reais, eles vieram fazer por 2 reais.
Sim.
Não, não, não,
eu queria
não
lembrar
pagava
de uma...
nem combustível. E a empresa bancava essa diferença, né? A própria pois empresa é. Do aplicativo bancava isso. Agora eles estão vivendo uma situação diferente. Momento. Porque agora com os custos aumentaram e o táxi já há 5 anos sem reajustar as tarifas, então eles estão chegando num patamar em que uma corrida de táxi está se tornando mais barato do que uma corrida de aplicativo, principalmente no momento que eles estão na dinâmica.
Sim. Chegou... Aí é que tá. Eu queria até lembrar uma frase que o senhor trouxe no primeiro bloco, que era assim, o quanto os taxistas, né, o serviço de táxi está precisando, está com algumas dificuldades para se relacionar com essas mudanças, com a tecnologia. Eu gostaria de puxar um pouco esse cenário um pouco amplificado e pensar o quanto a gente está precisando, na verdade, de uma regulamentação. A gente está precisando que o Estado...
Está regulamentado o aplicativo.
Então, que o Estado trabalhe uma regulamentação acerca, diante dessas empresas que chegam com interesse privado, que chegam com foco de lucro,
e o táxi é um serviço público. Esse foi o nosso maior problema. A regulamentação que foi feita de uma forma totalmente fora do contexto na época, e uma regulamentação que a gente não pode chamar de regulamentação, foi uma coisa feita assim muito, muito popular, vamos dizer, muito populista, e precisamos fazer uma regulamentação adequada, porque os aplicativos não saem mais, eles não vieram, não tem mais como você dizer que eles vão deixar de existir. Não existe essa possibilidade. O que precisa é adequar eles à qualidade do serviço do táxi e num custo mais ou menos aproximado, porque do jeito que está, as empresas elas não são brasileiras, elas são empresas estrangeiras e elas tiram daqui do motorista o percentual que compete, que eles pagam, e é no momento em que eles acharem que deve sair, eles vão sair. O que, que já ocorreu com outros aplicativos aqui? Eles vieram, trabalharam, viram que não deu resultado, eles simplesmente tiraram o aplicativo do ar e a população ficou sem ter esse aplicativo para utilizar. Aí o que acontece? Volta para o táxi. O serviço de táxi, como o Fernando falou, que ele é através de taxímetro, o que, que isso traz para a população? Que independentemente de chover ou fazer sol, o valor daquela corrida vai ser a mesma. Vai variar poucos centavos de diferença. Nos aplicativos, não. Se tiver uma demanda muito alta, o valor chega até a triplicar. Então, há uma insegurança no mercado a respeito disso.
Eu acho que o que a gente está vendo também são dois interesses diferentes, né? A gente tem o aplicativo com interesse privado e com um descompromisso em relação até quando eles vão ficar. A gente pode já puxar um pouquinho da nossa pauta aqui, que são as bicicletas. É o que aconteceu com aquele serviço de bicicletas amarelas, que chegou como um projeto, chegou como um serviço publicizado, né, pela prefeitura, ou seja, era de uma empresa com interesse privado, mas ocupando espaço público e atendendo a comunidade, atendendo as pessoas, usando o espaço público, enfim, como eu falei. Então, só que sem a gente entender qual foi o processo, de repente elas saíram. E isso pode acontecer com qualquer empresa de interesse privado que não tem esse compromisso com interesses públicos. Daí precisa que o governo, que o Estado, que a Câmara Municipal, no caso, né, e que o Estado consiga estabelecer, firmar uma regulamentação para essas empresas que chegam para explorar o espaço urbano. Eu queria perguntar, já que eu puxei também um pouco a bicicleta, e perguntar para o Fernando e para o Luiz sobre um projeto chamado Transbike, um projeto que promovia a intermodalidade entre bicicleta e taxistas lá em 2015. Parece que o projeto começou em 2015. Fernando, você quer falar um pouquinho sobre esse projeto? E a gente pergunta para o senhor Luiz também?
Sim. O projeto do transporte de bicicletas foi uma promoção da URBS e da CETRAN. Eles estavam escolheram um ponto de táxi no Parque Jardim Botânico para que ali ficassem localizados os motoristas de táxi que tivessem hack para levar as bicicletas. Foi promovido que fizesse isso, então cada motorista comprou o seu próprio hack e funcionou por um tempo em Curitiba. Parece que pela falta de demanda, esse serviço diminuiu um pouco. Ainda assim, entre os ciclistas, existe o telefone, sempre o telefone de um taxista que possa levar as bicicletas, tanto no rack em cima, como dentro dos carros. Nesse projeto que a prefeitura estava fazendo em 2015, tinha o interesse de fazer essa integração modal, que é uma coisa muito importante, né? Mais importante do que andar de táxi, ou de bicicleta, ou de carro, é você poder circular por esses meios, né? Porque não é importante a maneira como você se locomove, mas sim a maneira como você chega nos lugares, e pode mudar de veículo quando quiser. Então, junto com esse projeto, eu tinha um projeto de pôr as bikes no ônibus. Foi usado uma linha de ônibus só, que ia até a Universidade Positivo, e as pessoas, em certos horários, que na hora de pico, podiam levar a bicicleta dentro do ônibus biarticulado. Se você entra no site da URBS, tem uma grande anúncio lá dizendo: as bicicletas estão proibidas de entrar no ônibus. Esse projeto foi desativado. A gente acha que é um projeto que poderia ser experimentado na cidade. Isso faria com que desafogasse bastante o trânsito de veículos motorizados em Curitiba.
Então foram dois projetos que o Fernando levantou. Taxi Bike, que é esse projeto que trazia 60 taxistas de uma forma voluntária, né, investindo num REC para poder deslocar e atender os ciclistas com bicicleta. E tinha também esse projeto, ou seja, não eram leis. E é isso que a gente lamenta, né? Quando esses projetos muito bons, eles não se firmam com um projeto de lei. Eles são um projeto por uma articulação de secretaria, no caso foi a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria de Turismo, a CETRAN, que conseguiu um ponto perto do Parque do Jardim Botânico com esses taxi bikes. E o outro foi o da Urbis com os ônibus. Senhor Luiz, o senhor lembra ou sabe de se existe ainda esses taxi bikes? A gente tem 60 taxistas que conseguem atender os clientes ciclistas?
Patrícia, eu ouvi atentamente o que o Fernando falou. Na realidade, eu participei desse projeto junto com a secretária de trânsito, que era a Luísa Simonelli, na época. Né? Havia o pessoal da universidade junto.
E da Luísa Simonelli, sim.
Fazendo esse trabalho. O que inviabilizou o trabalho foi que, na época, que nós fomos procurar os equipamentos para comprar, para prender essa bicicleta com segurança, que também você não poderia deixar a bicicleta, você não sabe nunca o valor de uma bike dessa, sem que tivesse uma segurança. E os equipamentos eram muito onerosos, eram muito caros. E aí, como o Fernando falou, também a demanda não justificava um investimento daquele, na época. Mas mesmo assim, teve alguns taxistas que colocaram nos seus veículos equipamentos para transportar as bikes. Mas ela não teve, assim, uma longevidade muito grande em função da demanda mesmo. Hoje, por exemplo, na situação em que nós estamos vivendo, um dos veículos que poderia ser utilizado para fazer esse tipo de transporte são os táxis compartilhados. São aqueles que, além de atender a população, atendem o cadeirante. Ela tem aquela plataforma, tem todo aquele espaço no carro onde, entendo eu, que cabe uma bicicleta ali para ser transportada. Mas como isso saiu da mídia, não se comentou mais no assunto, eu também perdi um pouco do feeling dessa situação como ela está hoje. Mas eu participei desse projeto e fui a favor, inclusive, mas quando nós chegamos a procurar os equipamentos, a gente quase caiu de costa pelo preço. Porque, na realidade, o que a gente poderia esperar era um patrocínio da Urbis ou da Prefeitura ou alguma coisa nesse sentido, mas não houve condições nenhuma naquela época.
Claro,
não sei se o Fernando
era
naquela época também.
O senhor falou uma coisa muito importante, que é essa comunicação e o apoio com divulgação, com um estímulo, né, um incentivo da prefeitura para que exista, para mostrar que existe essa possibilidade. Os RECs são diversificados, depende de cada modelo de carro, e eles também não podem tampar a placa, senão gera uma multa para o motorista. Mas então aqueles que instalaram esse REC, eles não estão mais circulando, ou como o senhor falou, talvez seja difícil de rastrear? Eu queria... O Fernando tem uma pergunta para falar sobre... Uma pergunta sobre isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo. Eu falei que esse programa é rápido. Eu falei que é uma descida. A gente tem que aproveitar enquanto a gente está nele. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, a gente volta com a pergunta do Fernando e vendo se a gente consegue... Como que a gente consegue atender os clientes ciclistas? Como que o táxi hoje em dia consegue atender o ciclista, ou como que eu, ciclista, consigo que um táxi me atenda em algum lugar? Eu vou lançar essa pergunta de novo no último e no próximo bloco. Fica aí, a gente já volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.